Olá, olá, entusiastas do marketing e da inovação, caros ouvintes, senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do podcast Marketing por Idiotas. Nesta edição temos alguém muito especial, o nosso querido amigo especialíssimo, Pedro Girão. Boas-vindas. Nós vamos falar neste episódio sobre Earned Media Staples e os 75 e 800 mil euros, Core AI Publicis, se vai revolucionar ou não as agências e clientes artificiais. É um prazer estar aqui convosco. Olá, eu sou o Frederico Carvalho. Temos connosco os ilustres Diogo Abrantes da Silva. Diogo?
Alô.
Depois temos também Miguel Rau Vieira.
Alô.
E hoje temos o privilégio de acolher um visionário do marketing digital, Pedro Girão, que é cofundador e CEO da Triber Agency, mestre em estratégia digital e marketing, conhecido pela sua abordagem inovadora com a mais recente intervenção no digital com a campanha da Staples, motivo pelo qual convidámos para estar nesta participação muito especial. Bom, antes de aprofundarmos os temas desta sessão, é muito importante que possam não só subscrever como também avaliar com 5 estrelas, reparem no detalhe, não são 3 nem 4, é 5 estrelas, este podcast no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Para aqueles que preferem uma experiência visual, confira os nossos episódios no YouTube. Vamos então arrancar com este novo episódio. Pedro, está tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite.
É um prazer estar aqui connosco. Começamos por ti, vou fazer uma breve introdução ao tema e depois a pergunta segue já para ti. Portanto, mais uma vez reforçado, bem-vindo. Então, passamos para o tema do Pedro, Earned Media, Staples e os 75 e 800 mil euros. Então, breve contexto para os nossos ouvintes. A campanha publicitária da IKEA fez referência à Operação Influencer e à descoberta do dinheiro no gabinete do chefe do António Costa, o Vítor Scária. Gerou um grande buzz e discussões e, apesar da IKEA afirmar que não tinha intenções políticas, a campanha levantou questões sobre a utilização de temas sensíveis e políticas em publicidade. Alguns especialistas elogiaram a ousadia e a criatividade da campanha, enquanto outros expressaram preocupações sobre o impacto potencialmente negativo da imagem pública e na democracia. O nosso convidado, Pedro Girão, escreveu um artigo da Marketeer, contextualizando a reação da Staples à campanha da IKEA. Ele representa a Triber Agency, que tem como cliente a Staples, que fez depois uma declinação daquilo que aconteceu, e ele destacou no artigo o novo paradigma do marketing em Portugal. Pedro, que novo paradigma é esse? Dá-nos aqui um pouco da tua visão de como vês o futuro da estratégia desta campanha, os bastidores, conta lá.
Ui, um novo paradigma eu acho que é muito forte também. Não sei se será um novo paradigma. Eu tentei fazer assim uma reflexão sobre o que é que aprendi do lado de quem reagiu à campanha da IKEA. E eu acho que, acima de tudo, a principal conclusão do artigo, passando já para o fim, é a grande atenção que grande parte do público dá e que faz com que as marcas, a interação entre marcas, se torne quase num programa de entretenimento, em qualquer coisa que as pessoas vão acompanhando em tempo real. E eu acho que essa forma de as marcas entreterem, que é cada vez mais valorizada pelo público, com estas interações entre marcas, que não são assim tão comuns ainda em Portugal, demonstram que há aqui uma oportunidade que se calhar ainda não estamos a aproveitar em todo o seu esplendor. E eu digo isto aqui com dados mais concretos. Não é o número de interações que uma pessoa tem na publicação que vai fazer a diferença, nem o que mais me impressionou, apesar de ter sido com mais interações de sempre na cidade.
Pedro, só para contextualizar, portanto, vocês fizeram um post e depois tiveram um conjunto de marcas que foi interagir convosco e vós com elas, não é?
Houve mais de 200 marcas a responderem à publicação da
Quando digo
da
vocês,
no
página
não,
da
vocês não, exato. Sim, mas atenção, eu falo sempre em nome da Triber, não tenho qualquer... Não estou a falar em nome da Staples nunca, estou sempre a falar em meu nome, em minha instância, do da Triber.
Então, mas espera aí só um bocadinho atrás, para contextualizar. A IKEA fez aquele post, vocês fizeram depois, fez aquela campanha, vocês fizeram um post em que vocês tinham uma espécie de uma resposta ao IKEA, certo? Já não me lembro qual é que era o copy que vocês tinham, mas era qualquer coisa de...
Mas alguém guarda isso na sala e que é... Sim.
Exatamente. E depois, a partir daí, vocês começaram a ter um grande engagement dentro do vosso post de outras marcas que se vieram meter com vocês.
Exatamente. Eu acho que...
Sim, ok.
Passando... Então, pronto, voltando um bocadinho atrás. Estava a tentar começar logo pela conclusão, porque era a pergunta era o que é que podíamos tirar para o futuro do marketing, mas se calhar é importante contextualizar. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que nós acordamos um dia e vemos a IKEA, que é concorrente da Staples, que é a nossa cliente, nas trends, em todo o lado. Número 1, trends do X, ou Twitter, o que lhe queiram chamar, na página do Fernando Alvim, build e não sei quantas páginas de memes. E o exercício que nós fazemos, eu só para contextualizar, isto aqui já é uma coisa que está muito associada ao meu percurso e ao percurso dos fundadores da Triber, porque nós trabalhávamos a marca Licor Beirão na agência anterior e saímos dessa agência para fundar esta outra. E a verdade é que o real-time marketing era uma coisa que nós já tínhamos muito assim quase no sangue, os processos que temos de aproveitar muito. Portanto, fazemos sempre essa análise diariamente e quando vemos que está um concorrente em dezenas de notícias, nas trends em todo o lado, aqui a nossa preocupação foi, ok, há alguma forma de esse Staples conseguir sair de alguma forma positiva disto ou não? O tema é altamente polémico. Eu não sei se faria a campanha que eu usei dos parabéns pela coragem, dos parabéns à IKEA pela coragem, mas não sei se faria aquela primeira publicação, mas aí a nossa preocupação foi tentar entrar na conversa rapidamente, sem querer ser os mais engraçados, mas entrando de uma forma que fosse relevante e que permitisse posicionar a Staples como quer que as pessoas tenham escritório.
E como é que isto funciona? Vocês lançam a ideia para a Staples ou isto é daquelas que vocês podem fazer sem autorização? Ou como é que é o processo para nós percebermos que está de fora a ver isto tudo?
Não temos nenhum cliente em que possamos fazer alguma coisa sem autorização. O que acontece é, nós trabalhamos com estas marcas, ao contrário de agências criativas, nós somos uma agência, também temos a parte criativa, mas o nosso core é o digital. Portanto, trabalhamos com as marcas todos os dias. Portanto, já há um conhecimento muito grande, tanto do cliente como da marca, e aqui já 3 anos, aqui o meu sotaque de Coimbra, 3 ou 13 anos, de interação diária, portanto conhecemos-nos muito bem. O que aconteceu foi, nós sabendo aquilo que a marca quer comunicar, pensámos internamente, antes de propor sequer alguma coisa à própria Staples, validámos o copy e fizemos a publicação. Não foi logo à primeira, porque sentimos que tínhamos de ter aqui algum cuidado a entrar na conversa, não só para não deixar a IKEA mal, não sermos agressivos com a concorrência, isso era importante, mas também
claro,
porque o tema de base era particularmente perigoso e, portanto, nós também, a ideia da Staples não é estar a entrar aqui na polémica dos 75.800 euros. Se forem a ver, não há nenhuma interação da Staples sobre a parte política, há só a brincadeira com a IKEA, ao contrário do que outras marcas fizeram e que pegaram mesmo no valor.
Oh Pedro, mas e propusemos a Staples. Ainda na parte da construção, que é, do ponto de vista da agência, o Miguel estava a explorar isso, é quais foram os vossos principais desafios enquanto agência? Querer ser os primeiros? Foi escrever rápido? O que é que foi?
Foi tudo. Queríamos muito ser os primeiros a entrar na conversa, porque sabemos que isso é importante. Muito uma análise rápida de custo versus benefício, porque nestas coisas eu acho que não se pode fazer uma piada nem entrar na conversa só porque se pensar muito se faz sentido ou não faz. E ter de tomar essa decisão sob pressão também e propor isso ao cliente, é preciso ponderarmos muito bem o que é que vamos a ganhar ou a perder. Depois foi afinar ali o copy. A primeira versão estava um bocadinho agressiva para a IKEA.
Geralmente é sempre assim, não é? Começa tudo agressivo.
A ideia mantém-se, mas suavizámos ali o copy. Pronto, a parte do design foi relativa, não então, havia muito que inventar. Mas
nós estamos a falar de uma reação. Estamos a falar de uma reação de horas. Ou seja, vocês acordam de manhã, veem aquilo. Vamos embora, reagir, Staples...
Eu acho que nós decidimos avançar lá pelo meio-dia e às 2 o post estava publicado. Sendo que houve aqui um prazo de decisão também interna de se havíamos de avançar, se não havíamos. Ainda por cima à hora do almoço, que foi um bocado mais complicado contactar toda a gente, mas foi esse o prazo.
Aí uns copos a mais e até fica, toma-se as decisões mais facilmente, não é? Parte da tarde.
Exato.
Oh Pedro, qual é que é a tua opinião sobre a utilização? Quer dizer, tu já afloraste um pouco o tema, mas queria só perceber um bocadinho a tua opinião sobre a utilização destes temas políticos, destes temas sensíveis em campanhas publicitárias.
Sabes, eu tenho... A minha primeira dúvida é o que é um tema político. Porque isto é um tema político, porque está relacionado com um partido político, neste caso, mas havia mais cartazes destes feitos pela usina, relacionados com outros partidos. Mas acho que vamos acabar por fazer referência a isso, a artigos que vieram dizer que as marcas eram relativamente responsáveis e que estavam a denegrir a marca Portugal ao estar a dar destaque a temas que são menos positivos na sociedade. Sim, eu tenho sentimentos mistos em relação a isso. Ou seja, eu acho que, por um lado, eu consigo entender a visão de que as marcas não têm nada a ver com isso. Por outro lado, como consumidor, eu gosto que as marcas tomem partido em questões que são importantes para a sociedade. E eu aqui não estou a analisar esta campanha específica, uhum. estou a analisar muitos outros temas, que é o bullying é um tema político, ou não é? Claro. Os direitos LGBT são um tema político ou não são? A desigualdade racial... racial, o termo já nem se aplica, mas isso são temas com que as pessoas vivem e, portanto, eu tenho algumas dúvidas de que a postura certa para o bem da sociedade e para o bem da marca Portugal seja ignorá-lo olimpicamente e não colocar as pessoas a pensar sobre isso. Eu não acho que tenha sido bem essa a intenção da IKEA, tanto que eles vieram depois dizer que não queriam contribuir para esse discurso. Eu acho que foi só... Eles encontraram aqui um tema em que conseguiram de facto mexer com as pessoas. Mas eu acho que se considerarmos todos estes pontos política... Eu gosto que as marcas tenham uma parte um bocado mais ativa em dar destaque a temas que são importantes para a sociedade. De preferência, sem tomar um partido, sem tomar uma visão, não é? Mas levantar, meter o tema na ordem do dia, eu acho que pode ser bom, porque se nós formos a pensar... Desculpa, Miguel, só para concluir aqui o raciocínio, que é... As marcas têm uma capacidade de investimento que, se calhar, e uma visibilidade que, se calhar, muitos meios já não têm. Foi interessante um artigo do Público, que dizia que a notícia sobre os 75.800 € teve um pico de visualizações porque as pessoas já não sabiam o que é que isto era e foram, e foram investigar. Ou seja, é engraçado que de repente seja a marca a ter de meter as pessoas a ir ao site do Público para se irem informar. Eu acho que as pessoas informarem sobre os temas não é necessariamente mau. E há inúmeras campanhas sobre isso. Resta saber se é o papel da marca ou não. Eu acho que, acima de tudo, não pode ser o papel das pessoas da marca. Ou seja, não pode ser o marketeer que tem, ou o profissional de marketing, que tem uma determinada visão sobre o mundo, a meter os seus valores em prática. Tem de ser uma coisa que seja concertada e muito clara e quase, se calhar, imutável, pelo menos permanente, consistente ao longo do tempo, para que a marca esteja disposta a, ok, eu entrei aqui, no caso da IKEA, eu entrei aqui a falar sobre um tema que está relacionado com corrupção. E eu vou sempre defender coisas que são contra a corrupção. Se for assim, se for sempre coerente com isso, eu não vejo grande problema. Ainda que entenda que neste caso seja particularmente polémico, principalmente pelo timing.
Interessante. Diogo, tens a mesma opinião? Achas que a campanha como a da IKEA pode ter aqui um impacto duradouro na percepção pública de uma marca? Deve estar ali aos temas sensíveis. Tu que abraças o tema da sustentabilidade como ninguém, o que é que tu gostaste desta?
Não sei qual é a ligação aí, mas.
Pois também fica.
Eu acho que é uma campanha sobre a atualidade. E a verdade é que isto é um ponto sobre a atualidade mais do que um ponto político, não é? Era aquilo que o Pedro estava a dizer, não é? Portanto, há assuntos que são assunto na atualidade, não necessariamente por serem um assunto de discriminação ou um assunto de desigualdade. É só porque são assuntos, não é? O assunto da habitação também é um assunto, certo? E não é que de repente isso seja um assunto político. Mas claro que tudo pode ir para político, não é? Se calhar, o PS poderia ter feito melhor sobre a habitação, não sei. Há sempre essas conexões. E a verdade é que neste caso, pelo menos, houve uma grande associação a essas conexões. Mas eu também não sei até que ponto é que, pelo menos... Quando foi falado nos mídias, não é? Quando chegou à televisão, quando estas campanhas chegaram à televisão e as respostas da marca e como, das outras marcas e toda essa interação, se até foi destacado assim tanto o ponto político quanto isso, não é? Ou os comentários do Chega, ou os comentários dos seguidores do PSD, não é? Portanto, acho que nem essa percepção pareceu passar tanto. Quando a campanha realmente entrou para os mitos. Acho que está muito. E a Staples então foi a grande vencedora de tudo isto, na verdade. Se é que me permitem, porque enquanto a IKEA teve que gastar, pois, sem investimento, não é? De repente a Staples, o Gato Preto.
Quer dizer, não sei se foi sem investimento, Pedro.
Não, promovemos a publicação, claro.
Sim, sim.
Claro. Epá, mas quer dizer, comparativamente àquilo que a IKEA pagou...
Sim, é um armínio gigante que apareceu na televisão, etc. Não foi, Pedro?
Não, desculpa, posso só voltar a um ponto, que era daquela pergunta original, que é... Eu acho que o que foi mais interessante nisto aqui é que não é que as marcas vão lá responder, Eu não sei se vocês já repararam a quantidade de gostos que há nos comentários de respostas das marcas às publicações. Ou seja, a própria IKEA foi lá responder e tem quase 3 mil gostos no comentário. E a Staples responde à IKEA e tem mil e tal gostos no comentário. E ainda hoje continuam a ir lá pessoas a entrar. Ou seja, aquilo de facto depois tornou-se assim uma coisa que ganhou vida própria e que nos surpreendeu a todos. Eu acho que isso aí é que é... Eu não sei ao certo o que é que nós podemos aprender com isso, mas há aí qualquer coisa que certamente nós poderíamos tentar tirar partido para as nossas marcas.
Da tua experiência de real marketing, o que é mais parecido com isto? Que te lembres?
Sim, não tinha marcas. Eu acho que a publicação em que eu estive envolvido e que mais notoriedade ganhou alguma vez foi uma vez uma campanha do Licor Beirão, agência anterior, com o busto do Ronaldo, em que fazia uma cara feia, e o Beirão tinha acabado de lançar uma campanha sobre a cara de choque e tudo isso. Nós fizemos a publicação do busto e isso aí explodiu. Mas não havia marcas ao barulho. Mas havia muita gente a partilhar e a comentar. Mas este fenómeno de ter muita gente a comentar, eu acho que só vejo na Control. Na Control acontece muito porque eles habituaram ali as pessoas, e as pessoas já achavam quase mais pelos comentários do que propriamente pela publicação em si. E essa força da comunidade é engraçado, que é, mesmo se formos para uma perspectiva mais teórica, do Kotler e tudo isso, o papel dos embaixadores da marca a construírem a comunidade, de repente a Control, por exemplo, é um caso em que a comunidade que está ali à volta da marca já faz com que as pessoas lá queiram ir todos os dias e estar dispostas a investir mais tempo a ver aquele post porque estão a ver os comentários e não só a publicação original. E foi engraçado que isso tenha acontecido aqui também, que é, ok, nós de facto fazemos um post, a certa altura apercebemos que a campanha da IKEA não tinha nada online, portanto aproveitámos também e ajustámos ali a estratégia de performance, porque todas as marcas estavam a comentar na página da Staples, e depois foi um bocadinho fazer esse community management para que aquilo tentasse viver o máximo possível. E o resto, pronto, depois entretanto autonomizou-se, deixou de ser mérito nosso.
E acho que também estamos a ver aqui um aspecto que temos vindo até a falar bastante no podcast, seja pelo o não sei quantas milhão, ou não sei quanto, não interessa, o senhor da Prozis, nada, que é a personalização da marca, não é? De repente, há aqui uma personalização, ou seja, uma personificação mais da marca, não é? Porque de repente a IKEA também se personificou no sentido de parece de estar do lado do português ou do povo, vá, de estar a fazer chacota para com aquilo que aconteceu, não é? E acho que também há este aspecto aqui e que acho que não podemos passar ao lado.
Eu acho que as pessoas gostaram muito de ver e não estão habituadas a ver as marcas a serem espontâneas cá em Portugal, e estes bate-bocas entre marcas parece que é espontaneidade, até porque as coisas começam a acontecer em minutos, não é? E nós não estamos habituados a ver isso online, e acho que quando isso acontece, escala muito rapidamente, não é? Nós gostamos de ver as marcas espontâneas, é isso que o Diogo estava a dizer, as marcas para serem pessoas que estão ali a ter uma conversa, e acho que isso é brutal. Ias dizer alguma coisa, Fred? Ias-me perguntar alguma coisa antes de me lançares?
Exatamente, eu tenho uma para ti, que depois vou ter que passar para o Pedro, embora ele já tenha ali tocado que o Pedro calculava que isto viesse à baila, mas só para fazer um contexto rápido, portanto, ali no Jornal de Negócios, que o autor da publicidade, o Luís Jorge, que é o Senior Copywriter da Usina, sublinhou que a campanha reflete a vida real, aborda, entre aspas, rotinas e conversas, discussões mais ou menos acesas, e o próprio humor que as equipas debatem, entre aspas, temas mais sérios. Portanto, isto era o contexto com que foi criada a campanha do IKEA. Depois tivemos ontem um contraponto, o Carlos Coelho, presidente da Ivety Brand Corp, que escreveu ontem um artigo no ECO onde critica a utilização de temas políticos e sensíveis em campanhas publicitárias como a da IKEA, argumentando que isso pode ser prejudicial para a imagem de Portugal. Ele sugere que essa abordagem, apesar de aumentar a notoriedade das marcas, pode fomentar a descredibilização política e contribuir para uma visão negativa da sociedade. O Carlos Coelho defende que as marcas deveriam ser pilares da sociedade, não apenas agentes de entretenimento. Portanto, Miguel, arranca tu, que é como é que avalias esta crítica sobre a responsabilidade social das marcas em campanhas como esta que foi criada?
Eu acho que eles estão a tentar politizar uma coisa que nunca foi política desde o início. E acho que até é por isso o motivo pelo qual, quando o Diogo disse há bocado, o PSD e o Chega e tal vieram comentar isto de uma forma política e ninguém ligou nenhuma. Ninguém em Portugal ligou nenhuma dos consumidores, porque eu acho que isto não teve nada a ver com política, teve a ver com o tema da atualidade da sociedade, e hoje em dia as marcas também querem mostrar que estão cada vez mais do lado dos clientes e que são cada vez mais ativistas, não é? E eu até gosto desta ideia das marcas serem um bocadinho as nossas porta-vozes, porque elas que é que neste momento é a porta-voz das pessoas. Antigamente eram os partidos políticos, que já não são, claramente, não é? Se calhar as marcas agora conseguem, como têm um poder de comunicação superior a qualquer um de nós, se calhar já começam a ter aqui algumas possibilidades, e acho isso interessante. Essas conversas de denegrir a imagem de Portugal, pá, o que torna a imagem de Portugal muito má é o que eles fizeram, não é? Estes casos de corrupção. E por acaso, eu não sei se a Staples tem uma loja na Madeira ou não, mas era fixe lançarem já um post para a Madeira, não é? Que já foram apanhados mais de 20 e tal mil euros nas casas de não sei quem, não é?
O da Madeira era o com o caraninho, não é? Da Madeira. Era a campanha que estava da IKEA.
Se eles estivessem a tratar agora de uma abertura qualquer de uma loja nova, eu metia logo ali, tipo, epá, uma estante qualquer também para aquilo, ou uma coisa qualquer. Eu acho que estou a tentar politizar uma pouca vergonha que as marcas, pá, fizeram bem e chamaram a atenção. Eu lembro num comentário qualquer que fiz no nosso grupo WhatsApp, quando disseram, ah, o timing se calhar foi mal e tem a ver com a campanha política agora. Eu acho que o timing foi muito bom, o inicial da IKEA, porque realmente não lançou isto na altura do barulho em que estava tudo na comunicação social a falar sobre o que tinha acontecido. E pá, parece que deixaram a coisa arrefecer, lançaram isto. E acho que foi giro, isto é apartidário. Acho que isto reflete uma emoção do país inteiro, que é a indignação contra estas coisas que estão a acontecer, não é? De uma forma com humor, e eu pessoalmente gostei imenso. Agora, eu por acaso tenho uma pergunta para o Pedro, que é a seguinte. E pá, nós estamos numa altura de políticas de cancelamento, não é? Ou seja, as marcas são canceladas muito facilmente. Imagina que vocês lançaram, continuaram a brincadeira, e a IKEA vinha pedir desculpa, publicamente. O que é que acontecia? O que é que aconteceria à estratégia? É uma pergunta que te faço, é claro que agora já correu bem, já passou tudo. O que é que acontece numa situação dessas? É que a primeira marca pede desculpa e vocês ficam com a batata quente nas mãos. O que é que aconselhavas?
O Pedro, antes de entrar, bem disse que ele estava com medo do Miguel, não é? E depois vem o Miguel com esta farpa.
Eu escrevi há bocado no caderno e foi, isso corresse mal? Epá, era a minha pergunta, tipo, mas é curiosidade absoluta.
Mas isso é uma das coisas para as quais temos de estar preparados logo à partida. Uma das coisas que aconteceria, obviamente, é não promoveríamos tanto a publicação como promovemos, não é? Portanto, isso aí é logo uma óbvia. Depois, era preciso perceber, se calhar, a natureza do pedido de desculpas. Não, se vocês forem a ver, eu sublinho isso. Há marcas mesmo que pegaram especificamente os 75.800 euros. Eu acho que nós entrámos num ângulo que era relativamente seguro. Ou seja, nós estávamos só mesmo a dar uma resposta e a abrir ali espaço para mais comentários. Portanto,
houve marcas que não perceberam a brincadeira.
Mas houve marcas em que aquilo fizeram mesmo publicações, e só se vocês forem ver os comentários, são muito mais agressivos do que há na Staples. São muito raros os comentários a dizer mal no post da Staples. Portanto, eu acho que o ângulo em que nós entramos nos deixava ali sempre num safe place, em que não sei até que ponto nós teríamos de pedir desculpa a seguir, porque estávamos a responder a uma coisa que eles tinham na rua, não é? Não.
Eu, por acaso, confesso que, secretamente, quando saiu a coisa do IKEA, eu pensei, epá, agora vinham aqui uns ativistas quaisquer, tipo os da Climaximo ou qualquer coisa, e começavam a falar das florestas lá na Ucrânia e tal, que estão a ser devastadas para construir imóveis. E eu pensei, epá, se alguém faz uma destas, isto ganha assim uma dimensão completamente estratosférica. Apanharem IKEA num problema qualquer deles fora do país.
Mas sabes,
e eu pensei nisso.
Sabes que esse aí foi um... Eu acho que para o IKEA... Eu estou a tentar dizer IKEA porque toda a gente diz IKEA. Todos vocês dizem IKEA, portanto eu vou passar para IKEA. Que é o que eu digo sempre. Há um momento em que, principalmente no Twitter, e nós temos de contar que o partido que está mais envolvido nisto aqui é o partido que teve maioria absoluta, que tem uma máquina de comunicação enorme, claro, por trás, e portanto nós estávamos mais do que a contar. Foram dias em que as pessoas dizem parabéns pelo timing, mas foram dois ou três dias de angústia permanente 24/7, né? 24/7, não. 24 horas durante os 3 dias. Mas há um momento em que, de facto, começam a falar no Twitter de conotações políticas dos fundadores do IKEA e por aí fora. Eu acho que a partir do momento em que as outras marcas entram na conversa, acabam por proteger também a marca original. E, portanto, eu acho que isto seria uma coisa muito mais provável de acontecer antes de todas as outras marcas, porque depois, de repente, o que é que iam fazer? Iam andar a encontrar podres de 200 e tal marcas que entraram na brincadeira. E, portanto, isso acabou por servir também como uma defesa. Eu acho que isso aí foi... é assim, acreditando que isto é bom, eu acho que isso foi bonito também perceber que as marcas, não sei se consciente ou inconscientemente, acabaram por se defender umas
às outras. Né?
E por defender a liberdade de expressão também, se calhar, da marca original.
Fantástico. Super insights, Pedro. Obrigado. Obrigado, Pedro, Miguel e Diogo. Bom, se tiverem gostado do que estão a ouvir, se ainda não são subscritores, por favor, façam-no agora. Queremos sempre a vossa avaliação, 5 estrelinhas, nada mais, nada menos, nos locais habituais. Bom, Miguel, passamos para o teu tema que nos trazes, Core AI Publicis, se vai revolucionar. Será que isto vai revolucionar as agências?
É Publicis ou Publicis? Agora já
não. Não, é Publicis.
Publicis, é isso.
Sei lá, há de haver uma maneira qualquer de dizer isso, cada um pense. Eu vou dizer Publicis. Eu esta semana quero aproveitar que o Pedro está cá para falar um bocadinho sobre o papel da inteligência artificial nas agências de marketing, comunicação, branding e agora também de real-time marketing, que parece ser aqui a especialidade do Pedro. Eu trago a notícia da Publicis, uma agência de marketing e de mídia à escala global, à qual eu por acaso já fui a uma entrevista de emprego há uns anos e não fiquei. Mas hoje, para mostrar que eu saí por cima, eu nem venho falar mal deles, ok?
Nem o nome sabes. Nem o nome sabes que eu queria ficar com
nem o nome sei. Exato, se queres perguntar ao blog, então porque é que é estar na nossa empresa? Eu disse, a Publicis, eles, pronto, corta. Esquece, este gajo não sabe dizer o nome. Mas pronto, eles querem posicionar o seu negócio de agência em torno de inteligência artificial generativa e, como tal, anunciaram um mega investimento numa plataforma de inteligência artificial desenvolvida 100% in-house, que vai revolucionar a forma como todas as pessoas da agência à escala global trabalham. Eles basicamente vão fazer um investimento de 300 milhões de euros nos próximos 3 anos para criar esta mega plataforma chamada Core AI, que vai juntar os dados que a Publicis já tem de dezenas de milhares de campanhas, juntamente com perfis de 2.3 bilhões de consumidores, com a capacidade de inteligência artificial generativa em tornar as coisas mais simples e acessíveis. Basicamente, o Core AI vai ter 5 áreas em que vai disponibilizar serviços. Disponibilizar insights, na área de mídia, na área de criatividade e produção, na área de software e na área de operações, ok? No anúncio, a Publicis posiciona esta plataforma como uma espécie de uma reinvenção da empresa e do modelo de negócio, querer tornar a Publicis como a primeira AI-powered intelligent system. Basicamente uma agência toda muito empoderada por AI. A ideia por trás disto é conectar e tornar acessível todos os dados, conhecimento e insights reunidos por todos os colaboradores da empresa do mundo numa única entidade. Cada indivíduo dentro do grupo vai conseguir aceder a toda a expertise da empresa em qualquer lugar do mundo. Isto é um bocado complicado, mas pelo que eu consegui perceber, basicamente nós vamos aceder em tempo real a insights, campanhas, peças criativas, etc. E a pessoa vai conseguir pedir ao sistema para produzir conteúdos, criatividades, com base em toda a experiência de tudo o que já foi feito na Publicis, ok? Eles aqui dão um exemplo da utilização desta ferramenta, que é o seguinte. Imaginem um cliente que é um produtor de automóveis, por exemplo, que tem de vender 40 mil SUVs num curto espaço de tempo. Um colaborador da Publicis chega ao Core AI, utiliza a função de insights para digerir o briefing do cliente e extrapolar dados relevantes para melhorar a eficiência e perceber como atingir esse objetivo, analisando dados à escala global. Pá, nós é um bocado difícil visualizarmos isto, o vídeo deles é de uma hora, então a explicar como é que isto vai funcionar tudo, ok? Em vez de ser necessário equipas de data scientists de diferentes países estarem a analisar os dados, o sistema entrega os dados em segundos ao responsável da estratégia. Aqui já para terminar, eu sei que já me estou aqui a alongar um bocadinho, mas eles dão aqui outro exemplo. Por exemplo, um media planner utiliza o chat da plataforma para perceber quanto investimento é necessário em mídia para vender os 40 mil SUVs, seja em que países forem, enquanto também recebe insights de tendências do mercado diretamente dos stands que já são clientes da Publicis. Ok? As ferramentas criativas da plataforma podem então produzir conteúdos e ativos digitais para diferentes plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, etc. Diferentes audiências, idiomas e segmentos de mercado. Bem, resumindo e concluindo, parece que basicamente é uma mega inteligência artificial capaz de participar ativamente em todos os processos de uma agência de mídia e criatividade. Eles dizem que esta mega plataforma não vai ser algo que seja implementado do dia para a noite, vai ser uma espécie de um processo ongoing para os próximos tempos, mas o investimento acho que já vai ser de 100 milhões no próximo ano. Agora aqui para nós, o que é que vocês acham desta mega plataforma e acham que isto é possível e faz sentido? E nós, enquanto agências e profissionais de marketing, podemos dar-nos ao luxo de não utilizarmos plataformas deste género? O que é que vai acontecer a este mercado? E é o que eu tenho para vocês hoje.
Muito bem. Diogo, Pontapé de saída.
Ora, vamos lá. Bem, eu penso que, e vou dar este contexto, que é, neste momento eu estou numa conferência na Hungria, em Budapeste, exatamente sobre o Web Analytics, ok? Que se chama Super Week. E óbvio que nós temos estado a falar sobre a inteligência artificial aplicada ao Web Analytics, não é? Portanto, aos dados e à ciência de dados. E a promessa... E os modelos que nós que tivemos a ver até o momento, aquilo que correm, ainda estão muito propensos ao erro, ok? E é sempre uma confirmação elevada daquilo que está a acontecer. Portanto, eu acho que a ideia está lá, em termos de criar uma plataforma que a inteligência artificial apoie a decisão da pessoa, do media planner, na compra ou na reserva de espaço, não é? Acho que isso pode sempre ajudar, sem dúvida, mas estes modelos ainda são... Lá está aí, depois depende muito dos modelos que tivermos a utilizar e a forma como eles tiverem a ser treinados, mas estes modelos atuais, com a linguagem de modelos que existem, têm sempre o problema da alucinação, não é? E das diferentes formas de chegarmos ao ponto, a chegarmos de A a B. Ainda hoje de manhã estava a ver uma apresentação onde o chat, neste caso ela utilizou o ChatGPT para criar três modelos preditivos, não é? E os três modelos tinham uma previsão ou uma taxa de sucesso entre os 60, cada um deles tinha uma taxa de sucesso diferente. Um tinha 68%, outro 63% e outro simplesmente inventou coisas, não é? Portanto, isto para dizer que agora que a inteligência artificial é um dia-a-dia, não é? Até para qualquer utilizador, até no nosso Google Maps, na forma como nós pesquisamos o que for... É preciso ter cuidado exatamente nos modelos que estamos a usar. Enquanto for para apoiar a decisão do humano, e houver um humano, eu acho que não há problema, e pelo menos é o que parece ser esse o passo.
Eles em nenhum momento, eles dizem sempre que isto não tem a ver com substituição de humanos. É mesmo arranjar uma forma de unir todos os dados a nível mundial de uma agência global, não é? É pá, que faça sentido e que possa ser utilizado pelo colaborador local num sítio qualquer. É pá, tem acesso àquilo tudo, não é?
Certo, certo. Mas isso é uma plataforma de data, não é? Não é tanto uma plataforma de inteligência artificial, se assim fosse. Eu acho que é... Pronto, tem aqui há aqui modelos, há aqui pontos. Agora também tudo é inteligência artificial, não é? Andamos a fazer equações há anos e elas não se aprendem por si próprias. Mas, anyway, tirando esse ponto à parte, quanto à segunda questão sobre se nas agências devemos ou não usar ou dá para nos darmos ao luxo de não utilizar a inteligência artificial, eu acho que de momento dá. Acho que de momento é possível, não sei se no futuro será, ok? Até no futuro até pode ser literalmente dar-nos ao luxo, ou seja, ser um luxo não utilizarmos a inteligência artificial e só por humanos, mas humanos bem formados, bem destacados, e uma espécie de atendimento premium acaba por ser se todos os outros estiverem a utilizar a inteligência artificial. Não sei, isto agora já estou para aqui.
mas isso faz todo o sentido. Há uma marca de retalho em Inglaterra que tinha atendimento automatizado e disseram, ok, nós não queremos atendimento automatizado porque isto não tem a ver com os valores da marca mais premium e a automatização não é premium, não é? Ao fim e ao cabo, começa a surgir esse conceito de que não é. Mas pronto.
Pedro, qual é a tua perspectiva aqui sobre o tema do Miguel?
Eu acho que era preciso perceber melhor o que é que eles querem fazer com estes 300 milhões, não é? Para já é uma boa ação de marketing meter o nome AI associado à agência. Mas eu acho que este é claramente o futuro, seja... Tenho algumas dúvidas, principalmente ali na parte de utilização de dados, creio que eles terão pensado nisso, mas quer dizer, eu se fosse um cliente, não sei se gostaria muito que a minha agência usasse os meus dados locais para disponibilizar a todas as pessoas a nível mundial da publicidade, ainda que anonimizados, não é? Mas aprender com as minhas campanhas para depois ir estar a dar potencialmente a um concorrente meu. Portanto, acho que aí eles terão de arranjar alguma forma de
mas saber como isso é que fazemos faz. Também todos os dias com Facebook Ads e Google Ads, não é? Na verdade, ou os pixels de Facebook no nosso site, é isso que estamos a fazer, não é? E como tiramos valor, enquanto conseguimos tirar valor, pelos vistos parece não haver problema.
Atenção, antes de criarmos aqui um problema de marca, eu não tenho a certeza se isso é assim que funciona, ok? Vejam a notícia, Tommy.
Eu nem sabia a notícia, nem tinha lido a notícia, não é? Mas...
Exato, eu não tenho nada a ver com isto, atenção. Isto é, foi o Pedro que trouxe isto. O Pedro da agência.
Exato, exato.
Exato. Que assumiu a responsabilidade, está como ele decide as coisas na Staples, não é?
Não, Diogo, Não, Diogo, eu acho que só para pegar nisso aí que disseste, eu acho que a diferença é, ok, claramente o humano que gera as campanhas e os pixels dão jeito, mas eu não uso o pixel do site da Staples para fazer campanhas para outra marca, certo? Aquilo que está na campanha da Staples é só para a campanha da Staples. O remarketing é só feito, por exemplo, a partir da Staples.
Não, Pedro, não. Isso não é verdade. Ok, eu percebo o que tu estás a dizer, mas o Facebook depois o que vai fazer é vender. A pessoa que viu a tua campanha, que clicou no teu anúncio, vai ser qualificada para o teu concorrente. Estás a perceber?
Mas isso é o Facebook, não é ele a agência.
Sim.
Não é a agência. Usar,
mas claro, é isso que óbvio, eu estou a dizer. Óbvio. Ou seja, eles, segundo a forma como o Miguel... como o Miguel explicou, é que como eles estão. Não, agora fora de brincadeiras. Ou seja, a minha dúvida é se eles estão a fazer isto aqui do lado 100% da publicity, certo? Se é a própria agência a fazer isso, porque o resto nós estamos a jogar com as mesmas regras de todos os outros, mas há essa parte de garantia que é. Eles dizem, pela forma como aquilo está dito, é vamos aprender com essas campanhas, ou seja, eu posso saber que aquela campanha, que ele é de set em específico, funcionou muito bem para uma marca de carros em Portugal e posso usar isso aí para outra marca de carros em Portugal. Certo, se for a esse nível, nós não usamos isso na nossa agência, garantimos essa independência.
Mas vamos imaginar, garantem essa independência, mas nós, do ponto de vista de know-how, nós aprendemos com algumas campanhas de uns clientes e pá, e depois nós não desaprendemos, não é?
Nessa parte, sim, claro que sim, o humano está sempre a aprender, não é? Eu costumo dizer que aprendi imenso a vender na altura de Corbeirão a vender sanitas da Roca, não? E o que é incrível.
Deixa-me fazer-te uma pergunta enquanto responsável de uma agência de Travel Agency, ou seja, no que diz respeito à utilização da inteligência artificial nas agências. Agora não é preciso ser tão específica na tua.
Sim.
Ou seja, tu consideras que já não é um luxo, é uma necessidade. Mas que impacto é que isso está a ter na eficiência ou eventualmente... Embora o Miguel ou o Diogo disseram que não, mas claramente a publicidade está a fazer isto também para redução de despesas, não é? como aconteceu noutras marcas. Mas em todo o caso, não querendo tão profundo contigo na redução de pessoal, como é que a inteligência artificial está a ser implementada hoje no dia-a-dia do teu trabalho ou das agências em geral?
Eu só consigo falar realmente... Infelizmente, eu não, por acaso, não conheço muito o que é que está a ser usado nas outras agências. O que sei é de podcasts que vou ouvindo. Mas, no nosso caso, nós usamos, por um lado, para tentar identificar insights de consumidor, em campanhas, claro, fazer ali um trabalho de pesquisa que, se calhar, é muito mais rápido do que se tivéssemos de o fazer manualmente no Google. E às vezes, dá jeito... Quando há aquela dificuldade da folha em branco, não é? Aquela dificuldade em arrancar, e às vezes ter o ChatGPT a escrever ali uma primeira coisa que provavelmente vai ficar horrível, mas em cima da qual nós já consigamos melhorar, também ajuda muito. E acima de tudo, onde eu tenho notado muita diferença, até mais do que na área de otimização e tudo isso, não temos explorado tanto por esse lado, mas na parte de design noto uma enorme, ou seja, muitos dos posts que nós fazemos, há alguns clientes que não têm sequer orçamento para, não têm orçamento ou não têm vontade de gastar dinheiro em sessões fotográficas mais à medida. E a verdade é que com o Midjourney, com o Photoshop AI, os designers têm feito coisas que eram milagres há pouco tempo. E isso dá uma rapidez de criação de conteúdos. Eu acho que melhora muito a qualidade daquilo que nós estamos a fazer, porque não ficamos dependentes de stock photos e em conseguimos criar imagens que, mesmo que sejam geradas artificialmente, são muito mais genuínas do que provavelmente as imagens de stock em que uma pessoa lá mete uma garrafa de Adamos ou outra coisa qualquer.
E um bom designer torna-se um super designer com isto, não é?
Eu acho que
não está tão preocupado em pequenos pormenores técnicos.
Eu acho que o que é mais interessante, há muito essa discussão do isto vai acabar com o nosso emprego ou não vai. Eu falo com amigos programadores que me dizem que sim, que vai acabar com o meu emprego, são sempre simpáticos, mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que vai obrigar a uma mudança de funções, como tem havido desde sempre, não é? Eu entrei na minha licenciatura em 2008, quando eu saí era suposto eu dominar Facebook Marketing, quando não havia, obviamente, nenhuma cadeira disso. Portanto, uma pessoa tem sempre de ir, de ir evoluindo com isso. O que eu acho engraçado é que essas pessoas que dizem que um ChatGPT nos vai substituir, depois pedem ajuda para nós fazermos o copy para um site ou qualquer coisa desse género. Eu tenho testado aquilo bastante e eu o que sinto é que nós se calhar podemos vir a ser um bocado os diretores criativos do software. E ao mesmo tempo, eu que não sou designer e não tenho noções nenhumas de design, mesmo que aquilo seja só fazer prompts, eu não consigo que depois aquilo fique bonito na mesma. Portanto, há ali uma evolução do nosso conhecimento, mas em que as bases daquilo que nós fazemos hoje, eu acho que vão estar sempre lá. Então, eu acho que nem é só uma questão de rapidez, é mesmo de qualidade do trabalho. Mas eu continuo a achar que, pelo menos com a tecnologia que está hoje, não sei como é que isto vai evoluir, mas que esse papel do humano vai ser muito importante para que não seja uma coisa fria e para que não seja uma coisa, então, em produtos premium, completamente impessoal e que se sinta que foi escrita por um robô, não é?
Claro. Pedro, fantástico. Obrigado pelos os inputs. Bom, vamos então passar para o tema do Diogo, sem antes convidar-vos, naturalmente, que para quem já ouve o podcast, juntar-se à comunidade no WhatsApp, ao grupo de entusiastas na área de tecnologia e marketing, w.martinporidiotas.pt, w.martinporidiotas.pt. E como sempre, para quem já está habituado a ouvir estes episódios, temos um conteúdo exclusivo desta semana, é um documento da McKinsey chamado Sporting Goods 2024, que oferece vários insights sobre a evolução do mercado de artigos desportivos, ou seja, analisa as tendências atuais e futuras com ênfase no comportamento do consumidor, fala sobre sustentabilidade e inovação, aborda a integração das práticas e inovações em várias marcas e artigos desportivos e fala sobre as preferências dos consumidores. Ora bem, fiquei a saber que temos aqui um amigo que vai todos os dias ao ginásio. Miguel, parabéns. Sim, está relacionado com a tua prática desportiva. Não sei se Pedro também
pratica isso. Desde há 15 dias estou aí todos os dias, mas lá vem quanto tempo é que aguento isto, não é?
Ora bem, e o que é que o documento fala? Das preferências dos consumidores. As pessoas neste momento estão a escolher atividades desportivas que são mais fáceis de começar e exigem menos compromisso a longo prazo, nomeadamente paddle, ténis e bicicleta, que são mais fáceis de aprender e praticar, em contraste com desportos organizados, mais formais, que exigem equipas, como o futebol. Portanto, não sei se algum de vocês pratica paddle ou anda de bicicleta?
Eu de bicicleta.
Pedro, alguma coisa?
Eu jogava futebol e entre o paddle uma... não dá para arranjar 10 pessoas, que há sempre 4 pessoas a querer jogar paddle e nunca há 10 a querer jogar futebol.
É mais difícil, não é?
O paddle matou o futebol, é este o título. Incrível.
A tendência a ser aplicada. Bom, o conteúdo exclusivo está no nosso grupo do WhatsApp. Visitem, consultem e passamos diretos para o tema do Diogo. Diogo, tu vens falar sobre clientes artificiais. O que é isto?
É, eu venho falar de clientes artificiais, é verdade. Portanto, clientes, inteligência artificial e pizzas. Não sei se estavam preparados, tanto à hora de almoço. Acho que ainda é a hora de almoço, pelo menos. Então, na verdade, isto foi uma apresentação hoje, está fresquinha, aqui no Super Week, que despertou a minha atenção.
E Super Week na Hungria, não é? Que é onde tu estás.
Na Hungria, isso. Que foi feito, então, pelo Steen Rasmussen. Eu vou tentar partilhar depois os slides, se eles partilhar também. Que veio falar sobre este conceito de utilizadores ou de clientes artificiais e como isso nos poderia ajudar, ok? Já vou explicar o que é isto dos clientes artificiais. Então, mas segundo o Steen, cada vez mais os marketers na Europa, nós, marketers na Europa, temos menos acesso à informação dos nossos clientes, mesmo a forma como podemos usar essa informação também está a ser comprometida, como por exemplo, quando nós temos que pedir o seu consentimento para conseguirmos comunicar com eles, para lá de termos os seus dados connosco, não é? E a verdade é que com os motores de inteligência artificial, não, os motores de pesquisa de inteligência artificial, as aplicações de encomenda, as pesquisas por voz, o processo de compra está cada vez mais complexo e mais fragmentado, o que torna muito mais difícil de medir e termos acesso a todos estes pontos de informação e de interseção entre eles, na verdade, também. Mas eu gostei especificamente de um exemplo que ele nos trouxe, onde ele tinha um gráfico de linhas. Eu sei que o gráfico de linhas no podcast não funciona muito bem, mas vou pedir para imaginarem aqui um gráfico, não é? Onde temos uma linha com o número de pesquisas por PISA no Google nos últimos 10 anos a decrescer, claramente a decrescer, não é? E por outro lado temos uma linha da venda de PISAs nos últimos 10 anos a aumentar. Portanto, invertido. E a questão, claro, é para onde é que foram essas pesquisas? O que é que aconteceu? Não é? Porque as pessoas continuam claramente a comprar pizzas, estão a comprar mais pizzas do que antes, E o que é que aconteceu aqui? E a verdade é, este, é que este processo de compra é realmente mais fragmentado, porque é possível encomendar por uma aplicação, porque é possível encomendar pela Siri, e isso obviamente teve um impacto nas pesquisas e na forma como medimos esse processo e esse customer journey, não é? Na encomenda de uma pizza. Portanto, claramente, por exemplo, anunciar em Google Ads não nos ia ajudar aqui, não é? Se nós tivéssemos conhecimento deste use case, não é? Portanto, o Steam sugere não simplesmente tentar resolver o problema. Isto é muito engraçado. Atenção que eu estou a simplificar muito a apresentação dele, mas ele sugere não resolvermos, tentarmos resolver o problema e simplesmente tentarmos ir buscar dados a aplicações ou a sistemas de voz, ou tentarmos encontrar uma engenhoca de irmos obter esses dados, mas sim aceitarmos e começarmos cada vez a trabalhar com menos informação, como martyrs, e olhar para a inteligência artificial e ver como é que essa inteligência artificial nos poderia ajudar. Então, o que ele propõe é nós nos focarmos no cliente e, através do cliente que nós temos e através de falarmos com o cliente, criarmos um perfil do utilizador, um perfil de cliente artificial. E a ideia é tentar recriar estas várias jornadas de clientes reais, não é? E tentar que a inteligência artificial seja então um cliente artificial e se faça passar como cliente artificial, para nós conseguirmos explorar também as necessidades desse cliente sem termos que ir a chatear ou ir falar com os nossos clientes o tempo todo, não é? Portanto, todos os dados que nós não temos, não é? Tentarmos ir buscar por parte não só de falando com os nossos clientes, mas também complementar informação com clientes artificiais. E então achei super interessante esta ideia de termos os dados por inteligência artificial e do que é que poderia ser estas personas de clientes artificiais. E é isso. O que é que vocês acham sobre estes clientes artificiais? Acham que realmente nos poderiam ajudar? E sim, digam-me coisas.
Vou passar a bola ao Pedro, mas antes, eu quero só partilhar que eu não conheço ninguém nesta vida que tenha encomendado uma pizza com Siri ou por voz, mas pronto, mas pode haver.
Não só, há pela Siri, como também há pelo WhatsApp. Por exemplo, no Brasil é muito comum, pela Domino's, há um ano atrás, se não me engano, até é possível encomendar toda uma pizza pelo WhatsApp.
Isso é uma segunda nota que eu retive, antes de passar a palavra, é só um comentário, uma lateralzinha, que é, gostei que o Steven tivesse lido o livro 1.0, já vai no 6, do Philip Kotler, da persona, não é? O perfil cliente ideal. Mas houve uma palavra que tu disseste, que é, olha, trabalha com menos informação, mas utiliza inteligência artificial. A coisa é esquisita aqui. Mas pronto, deixa o Pedro comentar. Pedro.
Eu não conhecia o conceito apresentado dessa forma, mas há bocado, quando disse que nós usávamos a ChatGPT para encontrar insights, essa é uma das formas que temos de o fazer, que é pensar quem é que é o cliente potencial do nosso cliente, do nosso cliente da agência, e dizer ao ChatGPT, ok, imagina que és esta pessoa, como é que tu comprarias esta marca, qual é que era o teu percurso, e ir fazendo entrevistas a isso. Isso é uma das formas que nós temos de lá chegar, portanto acho que sim, acho que é uma coisa super válida, e nunca vendeu muito bem a ideia, mas é engraçado pensar que já o estamos a fazer, apesar de nunca ter pensado nisso nessa perspectiva.
Mas é isto, não é, Diogo?
É isso mesmo. Portanto, não, quer dizer, portanto, ele fala de modelos um pouco mais complexos. Mais uma vez, eu estou a simplificar muito a apresentação dele, não é? Mas no fundo é isto, não é? É também olharmos para este exemplo do ChatGPT, é exatamente.
Quando estive em Londres, naquela conferência de AI, eles falavam também muito aqui, não exatamente desta forma, mas sobre a forma de personas virtuais. Então, basicamente, o que é que era? Era fazer aquilo que o Pedro disse agora, mas de uma forma um bocadinho mais profissionalizada. Ou seja, já há aplicações que permitem tu inserir tudo aquilo que sabes sobre o teu cliente real e ele, de repente, comporta-se como o teu cliente real. E tu dizes, ok, como é que tu reages a este copy? E mostras um copy e ele diz, ok, gosto, não gosto, fico ofendido, não fico ofendido e aquelas coisas todas, não é? Hoje em dia, se calhar, cada vez mais importante haver só um motor de inteligência artificial para ver se o pessoal fica ofendido ou não fica ofendido com alguma coisa, não é?
O que é que eles teriam dito, o que é que o sistema teria dito aos 75.000 euros, 75.800 euros, não é?
Sim, exato. Agora, o que eu acho engraçado é que nós temos aqui movimentos, isto é muito giro, que começamos a polarizar tudo. Ou seja, temos as agências como a Publicis que dizem insights, epá, vamos ter o maior número possível de dados sobre tudo e vamos organizar isto e utilizar a inteligência artificial para extrair esses dados e apresentá-los de forma organizada. E depois temos outro movimento, talvez pessoas estejam fora destes grandes sistemas, como como é que eles chamam? Steen, que diz, epá, então se calhar usar menos dados e vamos é tentar ir à inteligência artificial, tentar arranjar aqui uma forma de perceber o que é que está a acontecer ou não está a acontecer. E acho que é interessante, são duas perspectivas diferentes sobre a mesma coisa, que é perceber o nosso cliente. Quem percebe o cliente, epá, consegue vender-lhe tudo aquilo que quiser vender, não é? Acho que é interessante e eu acho que vai ser muito agir esta luta. Nós temos a sorte de estar vivos e estarmos no ativo nesta fase do mercado, porque os próximos 5 anos, epá, vai ser assim. Isto é como se tivesse aparecido agora a internet, só com a vantagem que nós agora todos sabemos que isto vai ser a próxima grande coisa. Quando apareceu a internet ninguém sabia, não é? Mas agora todos sabemos, todos estamos atentos e isto vai ser uma grande selva e vai ser muito agir por causa disso, estes próximos anos.
Deixa-me só acrescentar, ele deu um insight que eu achei super interessante também, que é, nós neste momento estamos a utilizar a inteligência artificial para fazer o nosso trabalho, não é? Ou tentar substituir no nosso trabalho, portanto, para nos ajudar a fazer aquilo as tarefas que nós já temos hoje. Mas não estamos a pensar de mais à frente, no sentido de não existir essa tarefa, ok? E que tarefas é que a inteligência artificial poderia estar a fazer sem ser estas que nós temos agora. Isso também é assim uma alteração, não é, de ideias que me fez pensar.
Eu quero fazer uma pergunta ao Pedro, mas antes, Diogo, nós temos quase um exclusivo, porque tu estás longe, aqui de Portugal, estás na Super Week. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, o que é que se fala nessa conferência, que insights é que tu esperas trazer?
Oh, Deus meu, então, são 5 dias de Web Analytics, fechados num hotel, estamos todos fechados no hotel. São palestras de manhã à noite. Ontem a última palestra terminou às 8 da noite. Isto para vocês terem noção, é mesmo muito intenso. Mas super divertido. É uma comunidade super interessante. É uma conferência pequena, são menos de 200 pessoas. E pronto, deixem-me só já agora aproveito para agradecer à minha mulher que me ofereceu o bilhete, é verdade, no Natal. E sem ela.
Eu já ia perguntar se éramos nós que estávamos a pagar isso aqui do nosso fundo de maneio, não é?
Sim, depois da tua publicidade à Publicis, eu acho que...
Eu estou a ver se volto a trabalhar para eles. Exato. Vou largar o meu negócio e quero ir trabalhar para a Publicis.
Eu vou só fechar com uma pergunta para o Pedro. Pedro, o Diogo falou aqui, que dentro daquilo que viu da palestra, que o processo de compra é cada vez mais fragmentado, porque é possível encomendar na app, na Siri, online, enfim, isso tem muito impacto nas pesquisas. Não pensando no processo de compra, mas voltando ao convite que te trouxe cá hoje, precisamente trazer esta frescura que houve em relação ao real-time marketing da Staples, a comunicação que vocês fizeram foi muito concentrada numa plataforma, só que acredito que depois, com a fragmentação de earned media, acabou por aparecer em diferentes canais, com um impacto, se calhar diferente ou não, em diferentes plataformas. É uma pergunta, duas, que era como é que vocês mediram, se foi necessário software ou não, e a segunda é se a reação foi sempre positiva ou sentiste que em algumas ferramentas as pessoas eram menos participativas. Estou a pensar, por exemplo, LinkedIn. Como é que tu agora visto isto tudo, como é que tu analisarias a fragmentação da campanha em diferentes canais?
Nós, acima de tudo, a certa altura tivemos de tomar uma decisão. Eu acho que isso foi uma das decisões mais... Quando há bocado disse que tivemos de otimizar a estratégia de performance, uma das principais decisões foi pensar, ok, não faz sentido estar a promover isto em Facebook, em Instagram, em LinkedIn nunca promovemos. Se calhar vamos fazer isto aqui numa só rede e o orçamento que tínhamos disponível para isto. Isto não vai esticar, portanto vamos focar no Instagram. Precisamente por causa daquilo que eu tinha dito antes, que foi o identificar que as marcas, que o principal potencial da campanha não era a visualização do post em si, mas a dinâmica que estava a haver na caixa de comentários. Portanto, tivemos o interesse em focar as pessoas naquela rede específica, que era a que estava a resultar melhor desde o início. Portanto, para nós não foi visto propriamente como um problema. Foi parte de uma coisa que nós tivemos de ir ajustando ao longo do tempo para tentar dar o maior retorno financeiro ao cliente. Isso aí foi feito, em parte, pelos... Nós temos uma equipa mesmo de performance managers, ou seja, independentemente de estar a trabalhar branding ou de estar a trabalhar performance para e-commerce, são mesmo duas pessoas especializadas em performance e temos uma equipa de community managers. Portanto, foi muito, sempre com essa análise em tempo real e ainda não com um relatório posterior num software que ainda estamos a desenvolver agora para perceber quanto é que ganhamos em termos de earned media e tudo isso, Mas foi muito com essas decisões em tempo real que nós fomos tomando estas decisões. E, portanto, ou seja, para concluir, não acho que a fragmentação de plataformas é uma dificuldade adicional para quem gera as marcas. É interessante ver que a Staples não tem uma presença ativa no Twitter, por exemplo, e a certa altura estava também nas trends do Twitter. E, portanto, o facto de nós termos focado tudo no Instagram, eu acho que também ajudou a que aquela dinâmica de comentários depois fosse partilhada nas outras redes. Eu vi aquilo no Reddit em que estavam a chamar a atenção às pessoas para irem ver os comentários, vi no Twitter, vi no próprio LinkedIn e, portanto, no fundo, em vez de expressarmos, focámos tudo num só sítio e garantimos que aquilo era o centro da campanha, que é muitas das vezes o truque em boa parte das campanhas digitais que se fazem.
Perfeito, Pedro, muito obrigado pela partilha. Bom, chegamos ao fim deste episódio 175, muitos insights, muitas discussões enriquecedoras. Espero que tenham encontrado valor nas análises sobre earned media, inovações em inteligência artificial nas agências e o intrigante mundo dos clientes artificiais. Junta-te a nós no Spotify, Apple ou Google Podcast. Não quer demais solicitar uma subscrição ou uma avaliação, deixa-nos o teu comentário. Visita também o nosso website marketingporidiotas.pt para explorares mais sobre os temas discutidos hoje e para escutares os nossos episódios anteriores. Não te esqueças do nosso grupo vibrante do WhatsApp, uma comunidade de entusiastas de marketing e tecnologias como tu. Entra em www.martinporidiotas.pt e mantém-te atualizado e traz.
Oh, Fred, eu adoro os adjetivos que tu foste metendo aqui. Este grupo vibrante. Isto parecia assim. É pá, foi incrível. Este texto está ótimo, pá. Isto foi tu que escreveste.
Obrigado pela tua participação. Obrigado pela tua participação. Foi muito por teres aceito e se estão em cima da hora. Foi excelente. Da próxima semana, voltamos com mais novidades sobre este mundo do marketing, negócios e tecnologia. Até lá, continuem a explorar, a questionar e a inovar. Até à próxima. Tchau, tchau.
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 Eu estava perdido, não tinha cliques nem conversões. Rentabilidade zero, cheio de indecisões. Até que um dia, por mera chance, ouvi um podcast com uma nuance. Não eram gurus, nem profissionais de respeito. Eram vigaristas idiotas sem jeito. Era um podcast marketing por idiotas. Um podcast de malandro, cheio de encantos. Um podcast demais. O Miguel é doido e faz previsões malucas. O Diogo é maluquinho da sustentabilidade. O Frederico já foi um profissional de respeito, mas agora é mais um idiota. Podcast marketing por idiotas. Negócios, tecnologia e marketing digital. Podcast marketing por idiotas.